Graça e a paz a todos. Tem alguém feliz? Agora tem alguém muito feliz nesse lugar? Glória a Jesus, porque a igreja de Cristo é uma igreja que anda feliz, animada. Pastor, a equipe tocou os louvores no começo, pulamos ali, só não pulamos mais, a gente tem que se conter um pouco. Mas eu creio que você está muito animado, então olhe para quem está do teu lado e fale assim: que bom que você está aqui. Agora fala para ele assim: a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia, pode se assentar, toma o teu lugar. Que bênção esse culto, que bênção esse início de culto. Quem aqui já pôde sentir a presença do Senhor nesse lugar? Maravilha, queridos. Que bom ver a igreja cada vez mais crescendo e crescendo. Como nós temos profetizado, tenho certeza que daqui a alguns dias esse lugar vai estar lotado. Quem crê nisso? Aleluia, eu creio também. Nós vamos ter que chegar mais cedo para poder pegar lugar nesse culto. Porque o Senhor vai fazer maravilhas nesse lugar. Queridos, quem aqui sonha em conquistar algo? Poxa, meia dúzia já está bom. Perguntar mais uma vez. Quem aqui sonha em conquistar algo? Glória a Jesus pela tua vida que sonha em conquistar. Nós estamos no mês da... mês da conquista. Quando nós queremos conquistar algo, nós temos que ter a certeza daquilo que nós queremos. Então nós estamos no mês da conquista. Nós devemos ansiar por conquistar algo todos os dias. Desde que você levanta até você dormir, você tem que ansiar. Porque nós temos alguém que conquistou algo por nós, por mim e por você. Você que pode me acompanhar, abre a tua Bíblia, João capítulo 19. João capítulo 19. Obrigado. Vamos ler do versículo 1, vai ser um pouquinho extenso, até o versículo 16. Ele fala assim: Pilatos, pois, tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram uma veste de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui vô-lo trago para fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, levando a coroa de espinhos e a veste de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Vendo, pois, os principais dos sacerdotes e os servos gritaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: Tomai-o a vós e crucificai-o, porque eu nenhum crime acho nele. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei devemos morrer, porque se fez filho de Deus. E Pilatos, quando viu essa palavra, mais atemorizado ficou, e entrou outra vez na audiência e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse depois Pilatos: Não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: Nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo: Se soltas este, não é amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Ouvindo, pois, Pilatos esse dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal, no lugar chamado Litóstotros. E em hebraico, o nome é Gábata. E era a preparação da Páscoa, e quase a hora sexta, e disse aos judeus: Eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: Tira, tira, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: Não temos rei senão o César. Então entregou-lo para que fosse crucificado, e tornaram a Jesus, e tomaram a Jesus e o levaram. Feche teus olhos por um instante. Senhor, em nome de Jesus, tua palavra, Senhor, está aqui. Tua palavra, Pai, foi lançada a cada um de nós. Que ela venha, Senhor, hoje caindo e brotando, como uma semente brota e cresce e dá bons frutos, Senhor. mas que ela venha, Senhor, cumprindo o propósito. Se é para nos exortar, que nos exorte. Se é para nos corrigir, que nos corrija. Se é para nos trazer alegria, Senhor, que nos traga. E se é para nos mostrar o caminho, Senhor, que ela nos mostre hoje. Espírito Santo, eu peço, sonda os nossos corações nessa noite. E que a tua palavra venha de encontro com cada um de nós. No nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, quando nós vemos essa passagem, nós vemos ali a parte onde o processo de crucificação de Jesus. Aí você pode perguntar para mim, o que isso tem a ver com conquista? Qual foi o homem que teve a maior conquista na história até hoje? Qual foi o homem que teve a maior conquista na história? Você pode me dizer? Foi Jesus. O homem que teve a maior conquista entre todas as coisas na terra. Não teve homem que nasceu e morreu, e não vai ter homem que vai nascer e vai morrer que vai conquistar algo maior do que Jesus já conquistou. Muitas vezes nós queremos conquistar algo, queremos buscar algo, mas nós não sabemos como e quem nos deu o direito de conquista. Muitas vezes, querido, nós crescemos, fazemos e vamos no, como se fosse uma máquina, fazendo e esquecemos de olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, aquele que nos dá o direito de conquistarmos algo. Se Jesus não morresse naquela cruz, talvez nós não estaríamos aqui, talvez nós não estaríamos sonhando com uma conquista, em conquistar algo, em fazer algo. Você já conquistou algo, eu tenho certeza, quando você entregou tua vida para Jesus, você teve uma conquista que nem você achou que você iria conquistar. Eu não sei se hoje você já mensurou o tamanho dessa conquista, que é o direito à vida eterna, que é a coroa da vida, que é o nome escrito no livro da vida. Quanta coisa você já conquistou nessa terra, mas e essa conquista que você obteve, você deu valor devido a ela? Muitas vezes nós conquistamos tanto, tanto, mas tanto, que não olhamos para aquele que nos dá a conquista todos os dias. Talvez nós tenhamos andado no mundo hoje tão acelerado que nós esquecemos de Cristo, esquecemos da vitória na cruz, esquecemos que Ele passou por esse processo. Veja só, por que eu estou falando de Pilatos? Quando Jesus foi entregue aquele homem tinha o poder na mão de dizer: ei, você pode ser crucificado, ou eu posso mandá-lo soltar. Você decide o que você quer. Mas note que o interessante é que Pilatos, antes de falar isso para Jesus, ele olhava para Jesus e ele não conseguia ver nada que condenasse a Jesus. Aonde eu quero chegar com isso? Será que se nós estivéssemos lá nesse dia, nós veríamos algo que condenasse a Jesus? Ou seria como Pilatos? Muitas vezes pensamos: ah, não, eu olharia para Jesus e não o condenaria. Mas muita gente andava com ele, estava com ele, e no momento da crucificação se afastaram dele, ficaram longe, inclusive seus discípulos estavam longe dele. Muitas vezes Jesus quer nos dar o direito de conquista, mas nós esquecemos. Se você abrir tua Bíblia, livro de 1 Coríntios 15, quem tiver com a Bíblia pode abrir lá, 1 Coríntios capítulo 15, o versículo 57, ele fala assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Queridos, quando nós temos a certeza daquele que nos deu a vitória, aquele que conquistou por nós, nós sabemos que o nosso trabalho não é vão. Porque Jesus, ele faz todas as coisas para que você conquiste, mas muitas vezes no passar da caminhada, você acha que está sendo tudo em vão. A Elaine agora há pouco orou em questão dos líderes de célula. Muitas vezes nós somos feridos, somos machucados, mas está tudo bem. Nós não sofremos 1% do que Jesus sofreu. Nós não sofremos 1% da rejeição que ele sofreu. Nós não fomos castigados como ele foi castigado. E muitas vezes choramos quando um discípulo fala assim: ixi, esse meu líder aí não está com nada. Ficamos bravos, ardidos. Mas pense só, se cada discípulo que fosse embora, você merecesse 39 chibatadas, o que você diria? Se nós vivêssemos no tempo onde cada discípulo que nós perdêssemos, ou cada conquista que nós deixássemos ou falhássemos, nós fôssemos castigados, eu tenho certeza que nós correríamos um pouco mais para que não acontecesse. Mas com o passar do tempo nós vamos nos acomodando, porque o Senhor já venceu por mim, Ele já me deu um direito de conquista, Ele já me deu a salvação, Ele já fez tanta coisa por mim. E nós esquecemos de fazer algo. Não que seja uma troca com o Senhor. O Senhor não negocia nada com ninguém, nem precisa fazer negócio nem comigo, nem com você, nem com ninguém. Quem precisa dele somos nós. Nós carecemos da misericórdia do Senhor todos os dias. Por isso Deus envia o seu Filho para o mundo, para nos dar direito à salvação, para nos trazer o direito de conquistar a nossa salvação. E muitas vezes, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, que eu falo, eu entrego algo que já era dele. Nós até conversávamos isso hoje, como que eu entrego algo que já é dele? Mas ele nos dá um direito de dizer sim ou não para ele, de dizer sim ou não à conquista, sim ou não a morar com ele. Aí nós escutamos assim: mas eu sou muito jovem para entregar minha vida para Jesus, eu sou muito jovem para trabalhar, vou esperar mais um pouquinho só. Pode ser que um pouquinho seja tarde, pode ser que um pouquinho já passou, mas nós reivindicamos as conquistas, nós queremos conquistar. Mas o que nós temos feito para conquistar? O que nós temos feito para buscar a nossa conquista? É fácil terceirizar as coisas, é muito fácil. Ah não, eles vão fazer por mim. Ah não, o ministério ali do apoio vai arrumar tudo aqui, vai deixar tudo limpinho. A intercessão vai estar orando por nós. Mas e quando você vai fazer algo, orar pela equipe de intercessão? Quando você vai auxiliar a equipe de apoio? Muitas vezes Jesus espera um passo nosso em rumo à conquista, porque o passo ele já deu. Se você for para o capítulo 18 do livro de João, quando os soldados vão até o Getsêmani, onde ele estava orando, e chegam, Judas entrega a ele, eles vêm, ele vem e pergunta aos soldados: quem vocês procuram? Ele vai à frente: quem vocês estão procurando? A Jesus, o Nazareno? Então ele fala: eu o sou. Ele não esperou que nenhum discípulo fosse à frente dele. Ele foi de encontro ao seu propósito. Ele foi de encontro à sua conquista. E notem, querido, se você for lá, eles falam, quando ele falou isso, muitos se afastaram e caíram por terra. Porque quando Jesus entra com você na tua conquista, os inimigos começam a cair, as muralhas começam a cair, as muralhas começam a se romper. Mas para isso você precisa dar o passo junto com Cristo. Você precisa andar junto com Ele na mesma caminhada. Ah, irmão, mas é tão pesado. Mas Ele não disse que seria fácil. E no mundo tereis aflições. Ele não disse: não, vai ser fácil, vão lá, que vocês vão passar de letra, vai ser tranquilo. Não, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Jesus te deu o direito de vencer, sim ou não? Se Ele venceu, você tem o direito de vencer. Mas você precisa dar o teu passo, ir em direção e buscar. Você precisa conquistar. Mas muitas vezes nós queremos negociar com o mundo. Nós queremos vencer, mas queremos ser amigos do mundo. Versículo 12, do capítulo 19, ele fala assim: desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: se solta esse, não é amigo do César, qualquer que se faz rei é contra César. Muitas vezes nós queremos ser amigo de Jesus, mas coladinho César, coladinho no mundo, coladinho. Não, eu vou domingo na igreja, eu tomo ceia e já resolvo todo esse problema. Eu vou lá na igreja domingo, eu oro, eu pulo, eu dou umas cambalhotas lá e grito e está tudo resolvido. Mas na segunda-feira, coladinho em César, grudadinho no mundo. O mundo jaz no maligno. E aí nós queremos chegar perante Jesus e falar: Senhor, eu preciso da vitória, eu quero conquistar, eu quero avançar. E qual a coisa que nós mais pedimos para Jesus? Senhor, eu quero uma casa nova. Senhor, eu quero um carro novo. Senhor, eu quero um emprego novo. Quantas vezes nós falamos: Senhor, eu quero intimidade. Senhor, eu quero somente tua presença. Sabe, muitas vezes quando você ajoelha para orar, o Senhor já está sondando teu coração. Ele já está sabendo o que você quer, o que você está pedindo. Antes de você abrir tua boca, Ele já está sondando aquilo que você vai pedir. Por isso a Bíblia fala: o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos nem como orar, nem como se deve. Mas queridos, eu quero que você entenda uma coisa: que Jesus, Ele não vai estar te julgando pelo jeito que você está pedindo, mas Ele vai estar olhando o jeito que você se posiciona rumo à sua conquista. Você quer ir com Ele ou sem Ele? Tudo que você conquista com Cristo jamais vai embora. Tudo que você conquista com apenas o teu braço jamais vai durar. Tudo que você conquistar somente pelo teu braço vai embora, mas tudo que Cristo está fazendo com você vai ser duradouro. Tenha certeza disso. Cristo tem prazer em caminhar com você. Nós não podemos ser amigos do mundo, andar com o mundo. Tiago 4:4 fala assim: adultos e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Não tem como conquistarmos algo com Cristo amando o mundo. Deus não divide a sua glória, Deus não divide o seu amor com o mundo, Ele divide com aqueles que habitam no mundo, que somos nós, os herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Aí se eu perguntar para você hoje, como que está a sua herança? Como que você está se preparando para receber a herança que Cristo tem dado para você? Como você está se preparando para a grande conquista, para o grande dia, para o grande evento que só haverá uma vez na terra? Quando o pastor Nodo cantava a música, não vou cantar, que Deus vos guarde a sua mão, e até nos vemos outra vez. Já pensou nisso? Que Deus vos guarde. Quando nós queremos algo de Cristo, algo do Senhor, nós muitas vezes fazemos propósitos. Uma semana de jejum, 7 dias, água e pão, uma corrente de oração, está tudo bem, nós precisamos. Mas e quantas vezes nós fizemos 7 dias de jejum e gratidão pelo aquilo que você nem recebeu? Quantos dias fizemos uma corrente de oração pelo aquilo que você já recebeu? Nós somos bons em fazer corrente de oração para pedir, para alcançar, mas corrente de oração para agradecer. Quantas vezes se fez um propósito de agradecer pela tua salvação? Quantas vezes se fez um jejum falando: Senhor, obrigado pela minha família, obrigado pela maior conquista que o Senhor me deu? Fora a tua salvação, qual a maior conquista que você teve até hoje? O quanto você agradeceu o Senhor por ela? O quanto você foi grato por essa conquista? Nós estamos esse mês declarando o mês de conquista. Mas e quando esse mês acabar, será que nós conquistamos aquilo que nós desejamos, que nós ansiamos? E se nós conquistarmos, será que nós vamos agradecer? E se nós não conquistarmos, o que nós faremos? Será que nós vamos ficar decepcionados com Deus? Ah, porque Jesus não me abençoou esse mês e o pastor falou que seria um mês da conquista. Mas o qual teu posicionamento nessa conquista? Será que você tem sido assim como aqueles homens, aqueles sábios que falavam ali? Não, nós não temos rei algum. Nosso rei é César. De tão sábio, os sacerdotes tão sábios que eles eram, de tão conhecedores que eles eram de todas as coisas, que eles foram os mais burros da época. E talvez nós seríamos da mesma forma. Porque a Bíblia fala que no dia que vier o anticristo, muitos se dobrarão e o adorarão. Muitos. Por isso a nossa gratidão ao Senhor tem que ser todos os dias. Por isso o nosso amor ao Senhor, a nossa conquista tem que ser em Jesus todos os dias. A nossa busca, a nossa oração, o nosso jejum, a nossa busca da palavra, a nossa comunhão tem que ser todos os dias. Sabe, se o povo de Cristo fosse unido, como a Bíblia fala, Salmo 133, haveria milagres todos os dias. Todos os dias. Mas ainda, queridos, existe algo do povo de Cristo se degladiando entre eles mesmos, um dizendo que é mais sábio que o outro, que é mais conhecedor do que o outro. Mas a mesma Bíblia fala sobre isso. 1 Coríntios 3,19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ela apanha os sábios na sua própria estultícia. Muitas vezes a nossa sabedoria também nos condena, porque eu sou mais sábio de todos, eu sei mais de Bíblia do que o outro. Mas o quanto você sabe do que Deus tem preparado para você, quanto você conhece do amor de Jesus na tua vida, do coração de Jesus para você, quanto você tem intimidade com o Senhor. Eu acho tão maravilhoso que a palavra de Deus, a Bíblia, é onde um simples homem, vamos dizer, muito critico, um simples catador de papel ensina um doutor. Muitas vezes a pessoa mais humilde ensina o mais letrado, porque a palavra de Deus, ela não faz acepção de pessoas, assim como Cristo não fez acepção entre mim e entre você. Ele nos chamou para conquistarmos juntos, como povo de Cristo, conquistar como igreja, avançar como igreja. Quando Jesus estava diante de Pilatos, o povo gritava: crucifica-o. Talvez muitas vezes os que estavam junto com ele, vendo os milagres acontecendo, vendo as curas, estavam gritando também: crucifica-o. Mas deixa eu falar para vocês, teve aqueles que não se dobraram a César. Teve aqueles que não se dobraram, que permaneceram firmes, que se mantiveram firmes, que continuaram constante todos os dias. Por isso eu e você estamos aqui. Tem aqueles ainda hoje, queridos, que o mundo tenta derrubar, mas permanecem firmes, permanecem constantes. Ainda hoje tem aqueles que o mundo tenta dizer: não, não vá. Mas eles permanecem firmes. Tem um povo louco em Ponta Grossa que mesmo o mundo dizendo: pare, não vá, ainda permanece dentro de uma igreja às 18 horas de domingo, buscando uma conquista. Quem conhece esse povo? Nós somos esse povo que o mundo diz que não dá, nós vamos na contramão. Dá sim. Ah, não sei se vocês conquistaram 10% de Ponta Grossa, se cuide que nós vamos para 20%. Essa igreja é uma igreja que não parou. Você é aquele que Cristo escolheu, que não parou. Você é aqueles ao qual, quando o povo gritava: não vai dar certo, você está buscando. Você é aquele povo que o povo falando assim: viu, mas sua família está no mundo, mas você está orando. Você é o povo qual Cristo separou para esse tempo. Você é o povo qual Cristo separou para a vitória, para alcançar. Queridos, no versículo 11, Jesus fala assim: respondeu Jesus a Pilatos: nenhum poder teria contra mim se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Nenhum poder há contra Cristo. E se de cima não for nos dado poder, nada nós teremos. Nenhum poder há contra Cristo. Nenhum poder há contra Ele. Mas também se de cima te não for dado poder, nada você pode. Pilatos se achava um homem poderoso, mas quando ele se confronta com Cristo, quando Cristo abre a sua boca e fala que você não tem poder nenhum, desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam dizendo: se soltas este, não é amigo do César. Qualquer que se faz rei é contra o César. Se você voltar um pouquinho, ali fala que Pilatos se estremeceu quando Jesus falava com ele. No versículo, no capítulo 18, ele conta que Pilatos se atemorizava diante de Jesus. Jesus poderia falar: eu não vou ser crucificado, que esse povo todo morra, e todo morreria. Mas ele foi cumprir o propósito dele, para que nós tivéssemos direito de conquistar. E Jesus passou por todo aquele momento carregando a sua coroa, carregando as suas vestes, e foi rumo à conquista, foi rumo à cruz. Nós passando para frente, quando é para a crucificação, ali tem um homem, Simão Cirineu, que não tem nada a ver com o assunto, e ainda carrega a cruz de Cristo. E Jesus vai até o monte do Gólgota, aonde o monte Caveira, onde ele vai ser crucificado. Mas mesmo assim ele não recua diante do momento mais crucial. Muitas vezes, na nossa batalha para uma conquista, quando nós vemos que parece que não tem saída, nós começamos a recuar, por não ver saída. Ficamos com medo de avançar, ficamos com medo de ir. Mas Jesus falou: ei, tem bom ânimo, tem bom ânimo, não tenha medo, eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos tempos. Quando Jesus sobe, querido, ele não deixa ninguém sozinho, ele manda o Espírito Santo. E quando ele manda o Espírito Santo, ele fala: ei, fica tranquilo, porque em meio às dificuldades eu estarei com você. Se eu perguntar aqui, quantos aqui tem batalhas? Eu creio que mais da metade levanta a mão. Porque todos os dias temos uma batalha diferente. Mas se eu perguntar para você, você vai parar? Essa batalha vai te parar? Essa dificuldade vai te parar? Essa tristeza vai te parar? Não há nenhum poder contra Jesus. Olhe para quem está do lado e fala: não há poder contra Jesus. Pergunta para ela: você entendeu? Não há poder contra Jesus. Qual o tamanho do teu problema? É assim? É assim? Mas lembre-se que o teu problema teve uma solução. Ele foi assim. Você lembra disso ou não? O teu problema tem uma solução. Jesus Cristo de Nazaré. A tua conquista tem uma solução. Jesus Cristo de Nazaré. O teu problema tem uma solução. Jesus Cristo de Nazaré. A tua conquista está na mão de um homem. Quem é esse homem? Quem é esse homem? Jesus Cristo de Nazaré. Queridos, não se turbe o vosso coração, não fique ansioso, não fique preocupado com a conquista. Ah, será que eu vou conquistar? É tudo no tempo de Deus, é tudo no tempo dele. Se fosse no nosso, ia dar tudo errado. Nós ia atropelar tudo. Porque nós queríamos conquistar tudo de uma vez, tudo rápido. E tudo que termina certo, começa certo, termina certo. Tudo que começa errado, vai dar errado. Por quantas vezes nós clamamos e pedimos a solução de um problema, mas ainda não está na nossa hora, está na hora de Cristo. Quantas vezes nós pedimos, Senhor, me dá isso, mas não é nosso tempo, é tempo de Cristo. Sabe, queridos, Deus coloca diante de nós a bênção e a maldição. Mas Ele fala, escolhe pois a bênção, para que tudo te vá bem. Quantas vezes você escolheu a bênção na tua vida? Quantas vezes? Quanto tempo você ainda tem para correr rumo à conquista aqui nessa terra? Mas deixa eu perguntar para você, será que a tua conquista você está querendo conquistar com a tua própria mão? Ou será que você já colocou na mão de Jesus? Nós, com a Elaine, nós teve uma época nossa que nós teimamos em fazer as coisas pelas nossas mãos. Nós queríamos fazer, queríamos fazer, queríamos fazer. E nós tentamos fazer por nós. Foi a pior decisão que nós tomamos. Foi a pior decisão. Tudo começou a dar errado na nossa vida. Quando eu digo tudo, é tudo. Só uma coisa que não vai dar errado na tua vida quando você lança diante de Deus é o ministério do Senhor. É aquilo que Ele coloca para você cuidar como ministério. Isso não vai dar errado, porque pertence a Ele e não a nós. Mas todos os planos que nós tivemos foram frustrados. Tudo o que nós planejamos foi frustrado. As conquistas foram frustradas. Aí chegou o ponto onde nós paramos, oramos juntos, choramos juntos, fomos à presença do Senhor e falamos, Senhor, aonde nós erramos? Aonde nós erramos? Nós erramos quando confiamos que nós conquistaríamos todas as coisas, apenas eu e ela. Então você pensa que, eu não esqueço Cristo, outros não esquecem. Querido, a gente esquece sim. A gente esquece de colocar eles nas nossas conquistas. Às vezes a atividade tua é tanta coisa no teu dia a dia para fazer que você esquece de Cristo. E aí voltamos à nossa realidade. Nós entregamos nosso caminho ao Senhor. Nós oramos, choramos e falamos, Senhor, chega, está aqui. Se for por nós, vai dar tudo errado. Tudo errado. E aí sabe o que aconteceu? Deus começou a mudar. As coisas começaram a mudar. Começaram a acontecer. Começou-se a se encaminhar. O que nós achávamos que não daria certo, Deus começa a enviar a providência. O que nós achávamos que nós não conseguiríamos fazer, Deus começa a achar os meios. Onde estavam as dificuldades, Deus começa a transformar em bênção. Mas nós entregamos o nosso caminho a Ele. Gostaria que você se colocasse de pé. Quantos aqui desejam a vitória? Quantos aqui desejam conquistar ainda esse mês? Gostaria que você pensasse agora. O que você quer conquistar? Talvez seja algo na tua saúde, seja algo na tua família, talvez seja a conversão da tua família, talvez seja algo que você está precisando pessoalmente, uma restauração, uma cura. O que você precisa conquistar? Qual é a tua necessidade? Qual é a tua maior necessidade? Nós vamos orar hoje por isso. E Deus vai te dar a conquista. Deus vai ajudar você nessa conquista. Eu gostaria de te convidar. Você que quer conquistar. Você que deseja essa conquista. Ou você, melhor, você que necessita disso. Eu gostaria que você desse um passo de fé e saísse do teu lugar. Viesse para frente, mas é você que necessita de uma conquista, você que realmente precisa conquistar algo. Se você não tem nada para conquistar mais, está tudo bem, se você já conquistou até aqui. Mas se você acha que ainda você precisa de Cristo na tua vida, eu gostaria que você saísse do teu lugar. Porque assim como Cristo se entregou por nós, Ele tem o prazer de ver os filhos conquistando. Ele tem